Boa tarde, Toninho. Boa tarde, ouvintes. Aqui Marcelo Queiroz, diretor técnico do Abrigo Esperança. Inicialmente quero agradecer a você, Toninho, pela oportunidade dada à entidade para trazer alguns esclarecimentos a você e à população a respeito da ocorrência da Covid-19 nas dependências do Abrigo Esperança. Todos sabem que o nosso país vem atravessando esse período desde o começo do ano. Então, vou trazer aqui um resumo do ocorrido na entidade desde da instalação da pandemia. Em 15 de março do corrente ano, portanto, uma semana antes do governo decretar estado de calamidade, que se deu no dia 20, então, no dia 15, o abrigo já havia suspendido todas as atividades dos idosos fora da entidade. E suspensa todas as visitas também aos idosos. O fluxo de pessoas à entidade ficou restrito aos seus funcionários e fornecedores necessários ao funcionamento básico da entidade. Esse fluxo sempre foi monitorado com fornecimento de equipamentos de proteção e produtos de desinfecção. O fluxo também ocorria com a saída de idosos da entidade, funcionários, para o acesso aos hospitais da região, aos idosos que tinham tratamentos de outras enfermidades, tratamentos periódicos necessários a manter a saúde dos idosos nos hospitais de Venceslau e Presidente Prudente. Então, o fluxo ficou restrito a isso: funcionários, fornecedores e os idosos que tinham que fazer seus tratamentos fora da entidade. Esse procedimento deixou o abrigo livre da doença por mais de 6 meses. A gente conseguiu manter o abrigo isento por mais de 6 meses. Durante a execução dos exames periódicos que eram feitos nos idosos para a detecção do Covid, infelizmente, no dia 22 de setembro, nós tivemos o primeiro caso suspeito. Nas dependências do abrigo, não conseguimos detectar como. Mas nós tivemos o primeiro caso suspeito. Com essa ocorrência, que era nosso cuidado todo se redobrou, tendo em vista o alto risco dos nossos internos, que todos sabem que o idoso é mais suscetível à doença. Então, com esse surgimento do primeiro caso, nós mudamos o modo de enfrentamento com medidas mais contundentes. As medidas foi comunicado todas as autoridades municipais, estaduais de saúde sobre o fato e nós traçamos medidas mais drásticas. Dentre essas medidas, nós isolamos os idosos não contaminados dos contaminados através dos exames periódicos. Os idosos não contaminados foram removidos para uma dependência fora do abrigo, que se deu na Escola Santa Duarte de Incau, fornecida pela Prefeitura Municipal, que eu quero aproveitar aqui o momento para agradecer o imenso apoio dado a nós aí nesse enfrentamento. Isolamos os idosos não contaminados até aquela data e permanecemos com os idosos contaminados na entidade sob tratamento e orientação médica. Os idosos com o asseveramento da doença foram encaminhados ao hospital local Santa Casa para tratamento. E continuamos com os exames periódicos e assim que ia surgindo um idoso contaminado, ia já realizando o tratamento precoce da doença. Nós temos o acompanhamento médico dos idosos. Quero agradecer aqui aos doutores médicos que de maneira voluntária prestaram sua ajuda ao abrigo, o Dr. Rodrigo Nakata e o Dr. Carlos Dalle, que sempre nos deram apoio de maneira voluntária. E assim foi feito, Toninho, sempre monitorando através dos nossos funcionários, nossa enfermeira-chefe, desempenhando um trabalho extremamente valoroso, em acompanhamento muito próximo dos idosos, e assim que éramos detectados, a gente tomava os procedimentos. E assim está sendo feito até hoje. Os números vêm sendo satisfatórios para nós. Infelizmente, é uma doença que tem o idoso como o maior grupo de risco. Nós tivemos os seguintes números. Dos 60 idosos que estavam na entidade no início da pandemia, começo do ano, nós tivemos a contaminação, segundo os exames positivos, de 50 deles. Desses 50 idosos, 7 tiveram seus quadros agravados por outras doenças que eram portadores também e, infelizmente, vieram a óbito. 7 idosos ainda se encontram em isolamento, porém livres de sintomas, mas com um exame positivo e recebendo tratamento profilático. E 36 idosos já recuperados totalmente, alguns nem desenvolvendo sintomas. E do nosso quadro de funcionários, que é um total de 22 funcionários, nós tivemos também a contaminação de 6 deles. Todos já retornaram aos trabalhos de maneira normal, cumpriram sua quarentena e já estão trabalhando no abrigo normalmente. Então, Toninho, esse é o número que eu queria trazer para você, trazer esclarecimento à população, agradecer imensamente a todo aquele que nos apoiou nesse momento sombrio do abrigo. Infelizmente tivemos 7 óbitos, mas um total de 43 idosos já estão bem e sempre sobre os nossos cuidados e tratamento. Uma curiosidade também, Toninho, queria trazer a todos, para a gente ter uma noção do corrente ano. Traçamos aqui a ocorrência de óbitos da entidade nos últimos 5 anos, e uma curiosidade, no ano de 2016 nós tivemos 16 óbitos na entidade, no ano de 2017 nós tivemos 13, em 2018 14, em 2019 nós tivemos 12 óbitos. E no corrente ano, com a ocorrência da Covid-19, nós tivemos até hoje, meados de novembro, faltando um mês para acabar o ano, um total de 11 óbitos, dos quais um por doença terminal, 3 antes da ocorrência da pandemia, por outras enfermidades, e 7 do Covid. Então, Toninho, esse é o que eu queria passar para você, para a população, agradecer imensamente o nosso quadro de funcionários, que não mediu esforços para que a gente enfrentasse isso de uma maneira contundente e obtivesse o melhor resultado possível. A tristeza é grande pela morte dos idosos pela doença, mas consideramos que o nosso corpo de funcionários desempenhou um trabalho extremamente importante nesse enfrentamento. Agradecer às autoridades municipais, estaduais, que também nos deram suporte, aos nossos médicos voluntários, e a todos aqueles que, direta e indiretamente, trabalharam para que o abrigo pudesse passar esse período que ainda estamos passando. Um abraço a você, Toninho, e a todos, estando à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer outra dúvida que você tiver. Um forte abraço. Obrigado.